A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvintes da Rádio Paraná Educativa, AM630. Está começando a partir de agora o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e converso hoje com o juiz de direito da primeira vara de família de Londrina, Dr. Mauro Ticianelli. Nós vamos conversar com ele sobre a convivência entre pais separados e os filhos e o pagamento de alimentos neste momento de pandemia. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado. Para mim é uma alegria. Para mim, aceitar o convite foi uma obrigação. Eu gosto muito de participar. Respeito muito o trabalho de vocês.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua disponibilidade hoje de estar conosco aqui no programa Justiça para Todos. Para começar a nossa conversa, magistrado, gostaria de saber, né, independente do tipo de guarda estabelecida entre casais separados, a Covid-19 faz com que essas famílias se adaptem a novas rotinas em relação aos seus filhos hoje?
Obrigatoriamente, Patrícia. Uma grande característica do direito de família, sem querer ser didático, não é essa ideia de jeito nenhum, mas é que as nossas relações de família, elas não acabam. Não acabam nem depois que a gente completa a maioridade, elas não acabam, elas tendem à perpetuidade. Por isso que a gente chama família. Então, a revisão dos nossos relacionamentos, da maneira como a gente se relaciona, isso é natural, sempre é assim. Um casal sofre um baque financeiro, quando se separa, esse baque é evidente. Depois a gente consegue promoções nos nossos empregos, quer dizer, então são mudanças da vida que precisam se convalidar nas nossas relações. A minha visita ao meu filho recém-nascido é de uma maneira, com o meu filho aos 7 anos é de outra maneira, com o meu filho aos 16 é de outra, então naturalmente a gente precisa revisar as nossas relações familiares. Agora nós estamos vivendo um período, não é, que é, para nós brasileiros é o que mais se aproxima de uma guerra, não é? Que mais mudou o nosso dia a dia e precisa, isso reflete na revisão do modelo das nossas relações familiares. E você tocou já num ponto sensacional, que é os dois mais evidentes momentos em que isso acontece é na nossa convivência com os filhos, quando a gente não vive, né, marido e mulher, companheiros, a gente está separado, e depois o pagamento dos alimentos por conta dessa paradeira toda, dessa diminuição da cadeia de produção, enfim, gente que precisa muito da diária, né, que vive do comércio, sim, diário, da comissão, então vai ter que rever. Esses dois modelos terão que ser revistos de imediato.
É um momento desafiador para os brasileiros?
Mas do começo ao fim, acho que começou dia 20 de março, né? Um pouco antes, sim, eu não me lembro exatamente o primeiro dia da restrição absoluta, 13 de março, estou vendo aqui. É impactante para todo mundo. Eu tenho pessoas, marido e mulher ou ex-companheiros, que vivem no mesmo prédio ou no mesmo condomínio, que não conseguem ver seus filhos. Eu tenho aqui um vizinho, os pais, os avós, né, não conseguem ver os netos, que moram três casas ao lado, esperando aí, né, que o governo anuncie medidas que permitam uma aproximação e a mitigação desse distanciamento social, mas que tem gente que está levando isso muito a sério, e é como tem que acontecer, né?
A determinação pelo isolamento social devido à pandemia, né, do novo coronavírus, está transformando o dia a dia das famílias. O senhor consegue ver que os pais separados, né, as famílias, né, onde aconteceram as separações, essas famílias estão mais unidas neste momento ou isso está levando também a mais desarranjos?
Olha, sinceramente, Patrícia, eu faço parte do IBDFAN, que é um grupo grande, né, um maior grupo de juristas do mundo que trata de um tema só, nacional aqui no Brasil, é muito legal, muito ativo, são artigos publicados o dia todo. E lá no começo, a ideia do grupo é que explodiriam ações para revisão de alimentos, para revisão de visitas, pedidos de visita forçada, não é? O pai querendo, o avô querendo, a mãe querendo visitar o filho. E não foi isso que aconteceu, de maneira nenhuma. Aí eu já não tenho, Patrícia, para te dar e para quem está ouvindo, números, né? Porque isso a gente não tem jeito de apurar estatisticamente. Nas minhas relações pessoais aqui, de amizade, de família, ao contrário, o que a gente vê, sim, é as pessoas se unindo até um pouco mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive na violência doméstica, teve até alguma manchete na imprensa, algum receio de aumento. Eu acabo de passar pelo plantão judiciário e eu posso dizer para você que estatisticamente foram 7 dias apenas, isso não é cientista, isso é ciência, mas 7 dias de plantão, e eu recebi 1/4 dos pedidos de apuração de violência doméstica. Né? Eu acho, sim, que as pessoas conseguiram entender a gravidade. Eu acho que muita gente ficou muito preocupada com a letalidade dessa gripe, conseguiu entender que não era uma gripe comum, que um exagero do governo, nada disso. E aí teve que se adequar, não é? Através de ferramenta eletrônica, aí são os outros modelos que a gente tem para que o convívio, que é inevitável, muito importante, principalmente no momento difícil desse, ele continue. Então eu, Mauro, minha percepção é de que sim, as famílias separadas conseguiram, de alguma maneira, se entender, mais do que precisar de decisão judicial.
Magistrado, o senhor acredita que este é o momento, então, de que de acender, né, o alerta para a empatia entre casais separados, famílias separadas?
Eu tenho aqui um texto, tem um professor de São Paulo, chama José Simão, um cara muito joia, muito atualizado. Ele diz que o Brasil vai viver uma realidade A e uma realidade B. Realidade A é aquilo que a gente tinha. Aquela luta constante de pais separados, e traz aqui e tal, aquela guarda compartilhada, aquela realidade que a gente está um pouco já acostumado.
Sim.
E agora a realidade B, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Depois a gente tem aquele outro autor, o Harari, não é? Aquele israelense que está fazendo tanto sucesso com aquelas 3 obras, o Homo Sapiens, Sapiens, enfim. Ele diz que agora é a hora da empatia, agora é a hora da colaboração, não é? Que são textos, são termos assim, um pouquinho difíceis, né, para filósofos. Né? Eles normalmente não contam muito com essa participação do homem, não, da afetividade. E por incrível que pareça, quem sabe esse momento exija um pouco mais disso, sim, de colaboração, de cooperação. Porque o inimigo não é mais o outro. O inimigo é alguém que a gente não conhecia. Né? É um terceiro. E que a gente tem que enfrentar juntos. Essa me parece a ideia, sim.
Um momento como esse, né, crítico, de choque social, as pessoas estão percebendo, magistrado, que o diálogo é fundamental, principalmente entre pais, mesmo que separados, e seus filhos?
Eu acho que sim. A gente não pode, né, cair muito no piegas, achar que as pessoas estão conversando mais. Não, eu fico um pouco mais por essa ideia de que o inimigo é o outro, é um terceiro, né? Já não é mais o seu ex-companheiro, a família do seu ex-companheiro, é uma outra coisa gigantesca, né? Pandêmica, mundial, uma coisa grande, e que contra quem não tem como lutar. Então, acho que não é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Como é que nós fazemos para manter essa molecada ativa dentro de casa, com qualidade, com afetividade? Como é que a gente faz para acudir esses meninos financeiramente nesse momento dificílimo? E aí não tem outro caminho, senão a união.
Até porque, doutor Mauro, levar para a justiça neste momento há toda uma eventual morosidade judicial que poderia colocar em risco o bem-estar, a alimentação dessa criança, desse jovem.
Patrícia, esse é um tema para nós bastante caro, bastante rigoroso. Assim. A gente, esses pedidos, eles são feitos através de decisões de pedidos liminares. Você sabe que até a velocidade é muito grande. A resposta judicial, não vou dizer para você, eu sou suspeito, né? que é imediata, mas a ideia é que a gente caminha para que essa resposta seja realmente muito imediata. Os pedidos são feitos eletrônica, sabe que a gente está trabalhando normalmente, estão acompanhando isso, inclusive os números são sensacionais. As ações continuam sendo ajuizadas eletronicamente. Então, os pedidos liminares, eles até são muito rápidos de ser decididos. O mérito fica lá um pouquinho para depois, porque eu tenho que chamar outra parte, eu tenho que fazer as audiências, e elas estão hoje suspensas. Mas a liminar vem muito rápido. O que as partes precisam entender, e eu acho que entendem, os advogados que participam do nosso ramo de família sabem disso, é que o juiz tem alguns critérios para julgar. Não é? Não é um momento de palpite, não é um momento de achismo, não é um momento dessa expressão tenebrosa chamada bom senso. O bom senso mata a pessoa. Agora é hora de técnica, agora é hora de cultura, agora é hora de sensibilidade. Isso faz com que a decisão seja mais acertada possível. Bom senso, Patrícia, acho que você não quer o meu... E talvez eu não queira o seu, porque vai depender da nossa história, de uma série de critérios. O que o juiz vai fazer de uma maneira geral nessa hora? O juiz é um pedaço do Estado, as normas restritivas, elas vêm de outro pedaço do Estado, que é a administração pública, que é o executivo. Muito dificilmente o juiz vai inventar lei agora, não é? E outra, vai contrariar um sistema que a gente não domina ainda. Difícil um juiz que vai mandar o pai visitar o moleque, o menino, a filha, num apartamento, num condomínio fechado, cheio de gente, o que ele quer, na hora que ele quer. Isso viola todas as regras de segurança, né? Do distanciamento social, dessa locomoção de pessoas. É isso até um pouquinho, né? Uns dias atrás. Agora parece que está afrouxando um pouquinho, enfim. Mas é difícil que o juiz faça isso. Nós estamos bolando outros mecanismos. Isso tem acontecido muito mais.
Bom, então as ações estão acontecendo até porque vocês, magistrados, estão trabalhando de forma remota neste momento.
Normal, 100%. 100%. Só não fazemos as audiências. E atendimento ao público, né, que tá vedado. Por isso que a produção em números cresceu muito no Paraná todo.
Agora, no tocante, então, à guarda compartilhada, né, que envolve aí a participação igualitária e efetiva dos pais nas decisões da vida dos filhos, neste momento ela pode também ser um pouco afrouxada, ou seja, dependendo do que a criança queira, ficar um pouco com o pai, um pouco com a mãe, ou se um está trabalhando presencialmente, o outro está de quarentena, dá para afrouxar e chegarem a uma decisão, deixar a criança mais solta, até porque eles também sentem esta tensão, este momento crítico, magistrado?
Sentem sim. As crianças, eu tenho lido muito texto de psicologia, até minha esposa é psicóloga, eu participo de outros grupos também, e a preocupação é muito grande com o pós, né? Depois que a gente voltar a ter aulas, sim. Qual vai ser o comportamento das crianças e dos adolescentes.
Qual é a expectativa, magistrado? Qual é a expectativa?
Muita coisa vai mudar. A gente vai ficar aí 60 dias sem ver os avós, sem ver os pais, alguns lugares, para quem é um pouquinho mais radical. Não é? Vai ficar realmente distante, algumas coisas vão acontecer. A gente está vendo, não é, famílias perdendo seus familiares, não até nem em função da gripe, mas por conta de causas naturais. A gente não está participando de velórios, não é? Tem nascido sobrinhos, a gente não participa disso. Tudo isso vai ter reflexo depois, né? A gente tinha casamentos agendados, estão todos cancelados, né, nos cartórios de registro civil. É um fenômeno, a gente vai demorar um tempo ainda para entender todos os efeitos disso tudo que está acontecendo. Mas, ao contrário do que você imaginou, eu tenho a impressão que não. A guarda por compartilhamento, que aliás é o primeiro modelo que a lei prevê como ideal,
sim,
ela precisou ser revista também. Não teve até hoje. Vamos dizer, até segunda-feira passada, né, quando começaram algumas cidades com afrouxamento da restrição, Curitiba, Blumenau, Londrina, Maringá, eu sei, Foz do Iguaçu, Cascavel, aqui no Paraná, isso as maiores, começaram a afrouxar, abrir um pouco mais o comércio, indústria. Não, isso não poderia ter acontecido. O ideal é que não tivesse acontecido. Passar um período do dia comigo, um outro período com a minha companheira, não, isso, o ideal é que isso não tivesse acontecido. A não ser que a gente viva no mesmo lugar, não é aqueles lugares assim que tem duas, três casas juntas, que a gente viva no mesmo prédio, a restrição, o distanciamento exigia que isso não tivesse acontecido. Sabe por quê, Patrícia? Para eu visitar o meu menino, eu preciso chegar até ele. Teve momentos em que houve restrição de circulação pela rua. Então, isso não era possível. Se eu fiz isso, eu posso ter violado as regras do prédio, as regras do condomínio, as regras da cidade. Nessa hora, a guarda por compartilhamento precisou que o casal definisse isso lá atrás, já. Quando terminaram as aulas, por exemplo. Para mim, foi o momento mais marcante. Foi quando proibiu-se a realização de aula na escola. Né? Para mim, é um ambiente que se aproxima de Deus, assim, da igreja. A escola, para mim, é uma igreja, ela é sagrada. Então, para mim, foi um grande marco, foi quando não teve mais aula. E mudou a nossa rotina. É, nessa hora, pai e mãe precisaram ver como é que ia acontecer. Fica contigo, fica comigo, eu posso fazer um home, o outro, né? Você não. Enfim, aí, porque não era possível a gente dividir tempo, não. Agora, afrouxando, a gente pode caminhar para que isso aconteça.
E esse momento também, né, da paralisação no dia em que as aulas foram paralisadas, deve ficar como um marco na vida da criança?
Ah, eu acho que vai, né, porque aquilo, a gente tem crianças pedindo aos pais, né, para levar para ver a escola por fora. Nossa, são relatos muito, muito crus, muito rudes, né, a criança pedindo para entrar na escola e não pode, né, com saudade dos professores, não se ambientando muito com a videoaula, não é? Enfim, é o contato, né? Nós somos latinos, né, Patrícia? Além eu tenho a impressão que o alemão está sofrendo, o japonês está sofrendo. Nós, como latinos, eu acho que muito mais, né? A gente tem a escola com um ambiente de educação, mas de relacionamento social, né? De afeto, de toque, de brincadeira. Acho que a gente está sofrendo mais do que os outros, sim.
Agora, é um momento também que todos, né, pais, responsáveis, avós, todos nós temos que entender, magistrado, que a distância física não significa distância afetiva.
Não, ao contrário. A gente precisava ter feito um exercício, ou pode começar agora a fazer um exercício de aproximação de quem você gosta por outras maneiras. Para quem é cristão, né, acabou de passar por um período muito importante do ano, aliás, o mais importante do ano,
sim,
que é a Páscoa. E precisou se reinventar, não é? Foi permitido aí que os motoboys entregassem ovo de Páscoa, então o pessoal trocou ovo, trocou brinquedo, cartinhas, isso foi muito importante. As missas, né, os cultos foram realizados virtualmente, quando que isso aconteceu na história? Então agora é a hora de se reinventar. A ferramenta eletrônica, essas todas aí, e conversar com a molecada todo final de dia. Não é? Isso é se reinventar. Isso foi muito legal. O homem é resiliente, né? A gente é mais forte do que pensa.
E essa resiliência que tem trazido, então, também, junto com as ferramentas virtuais, não é mesmo? A proximidade da criança com um dos pais, que pode estar sendo mantida por vias digitais, não é mesmo, magistrado?
Por mensagem, por vídeo, né? Por compromissos assumidos. Eu sei de grupos de amigos e familiares que já estão aí bolando um final de semana em algum lugar, né? Dependendo do teu aporte financeiro, gente combinando aí uma viagem, combinando uma festinha, combinando vai ter que fazer uma festa conjunta de batizado, de casamento e bodas, todo mundo junto, porque pra, né, isso distrai, isso nos aproxima, isso faz com que a gente mantenha aquela chama do arete grego lá de trás, que deixa a gente vivo, não é? É, isso é inevitável, isso é importante, isso é imaginação.
O senhor acredita que este momento, né, nunca imaginado por nós, pode estreitar relações, as relações afetivas entre pais e filhos, ou a criança e os avós?
Eu não tenho dúvida, nenhuma. Nós não criamos essa situação. Quando a gente cria uma situação ruim, isso faz parte da vida, não é? São coisas, inclusive, ruins, que a gente vê, eu trabalho no fórum, né, o nosso serviço é o que há de pior da humanidade. Mas a nobreza está como a gente sai das coisas. Quando a gente cria um problema, nós responsabilizamos. Patrícia, você fez uma bobagem aqui, trate de resolver. Você vai resolver. Quando nós não criamos esse problema, nós temos que resolvê-lo, então a nobreza do nosso espírito está em como a gente sai disso. Quem sabe um pai mais ausente não percebeu que agora ele tem mecanismos, que ele está sendo mais chamado, ele está sendo mais reclamado, solicitado, uma mãe um pouco mais insistente, aquela que confiava só no trabalho da escola, está tendo agora que sentar, fazer tarefa com os filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse momento vai muito mais aproximar do que distanciar.
O senhor falou também durante a nossa conversa, magistrado, que as visitas, enfim, a atenção, né, elas são definidas, podem ser definidas de acordo com cada faixa etária. Eu gostaria que o senhor trouxesse essas orientações, né, e a diferenciação para cada faixa etária de crianças que têm pais separados.
A psicologia, genericamente, nos ensina que quanto menor a criança, maior o número de encontros e mais rápidos. Então, o ideal, quando eu tenho um recém-nascido e não vivo com a minha companheira, é que eu veja o menino, o recém-nascido, mais vezes, por menos tempo. Por que mais vezes? Para acostumar com o timbre de voz, para acostumar com o cheiro, para acostumar com a presença. Por que por pouco tempo? Porque atrapalha. Recém-nascido, mama, dorme e toma banho. A gente, se ficar um pouquinho mais do que isso, você atrapalha. Você não faz parte da rotina. Essa é uma grande verdade. Quanto maior a criança, pode-se permitir menos encontros, mas mais alongados. Aí é o ideal que eu passe um dia, que eu tenha pernoite, que eu pegue na sexta-feira na escola e devolva só na escola na segunda-feira. Porque daí eu preciso, a criança a partir de 4, 5, é a primeira infância que chama, até os 7, que eu viva com você mais tempo, para ver você acordar, dormir, hábitos alimentares. Essa que é a ideia, essa é a regra geral. Depois vai crescendo, começam os compromissos de escola, os compromissos de contraturno, aula disso, aula daquilo. Então aí o casal vai ter que se adequar para ver como é que fica isso, para o melhor interesse da criança. Esse é um princípio que rege o direito de família e ele é muito invocado e pouquíssimo conhecido. O que, que é melhor interesse da criança? Então nós temos que ver critérios de segurança, quem mora onde, qual é a distância entre pai e mãe. Daqui a pouco eu estou autorizando o pai visitar o filho e o moleque não passa 2 horas no trânsito. Para ficar 3 com o pai, depois voltar, ficar mais 2 horas no trânsito, isso é absolutamente impensável, sem ineficaz. Conforme a idade vai crescendo, a gente vai adaptando. E sempre o melhor modelo é o do compartilhamento, porque o pai e mãe ficam com os meninos. A tendência é ficar todos os dias, participar da rotina deles, um leva, outro busca, porque essa é a nossa vida em sociedade. É assim que funciona na cidade, é levar e buscar.
E este, então, é o momento ideal para que os pais encontrem novas formas de se relacionar com seus filhos.
Patrícia, o que acontece é o seguinte, lá atrás havia ali uma recalcitrância, um charme do pai e da mãe, de não permitir isso, de pedir aquilo. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem que ceder diante de uma realidade mais impactante, que é essa pandemia, não é? Não tem outra saída. Se não houver o consenso, isso tem que ser buscado através do diálogo tranquilo, pode ser fora do processo. Tendo ou não lá atrás tido o processo do fórum, esse nosso novo entendimento pode se dar fora do processo. Eu só preciso que ele fique claro. Talvez trocar um e-mail para ficar materializado, talvez trocar um WhatsApp que ele fica ali materializado. E se quiser, pode até colocar num texto, naquele processo antigo, o juiz pode homologar isso de novo, o Ministério Público participa, porque o interesse é dos meninos. Eu acho até exagerado a gente bolar um modelo novo e homologar isso judicialmente, porque a gente não sabe, daqui a pouquinho, daqui uma semana, afrouxa um pouco mais, se Deus abençoar, não vai ter a tal da segunda leva, ou a segunda onda, né?
Sim.
Não vai ter isso não, e aí eu acho que um pouquinho exagerado, mas tudo bem, tem gente que é um pouco mais formal, casais um pouco mais formais, talvez é um pouco mais litigante, que precisa homologar isso, mas se não, não precisa não, basta o entendimento e seguir, e cumprir.
Doutor Mauro, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre este assunto.
O momento agora é de se reinventar, a gente sabe que isso vai passar, a gente sabe, ao contrário, que isso vai se repetir. A ciência, muita gente tem dito isso, a tendência cada vez mais é de que esse tipo de intercorrência aconteça de tempos em tempos. A gente teve alguns sustos lá atrás, né, com SARS, com Ebola. Então a tendência não é catastrofismo meu, não, mas a tendência é de que isso pode acontecer de novo. E isso, como tudo na vida, vai pedir da gente o que a gente tem de melhor. Vai pedir a nossa resiliência, vai pedir a nossa calma, a nossa tranquilidade. E aí é assim que a gente vai saber sair dessa situação. Ninguém é culpado disso. A nossa nobreza está em como a gente sai dessa situação de forma positiva, eficaz, edificante. Eu acredito nisso. Eu preciso acreditar nisso.
Muito bom. E eu quero agradecer, Dr. Mauro Ticianelli, juiz de direito da Primeira Vara de Família de Londrina. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição.
Até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.